fazendo um curso de origami no país mais oriental do mundo, que é o Chile.
Você sabe que ela já fez um curso de origami, né? Só que esse é no Chile, é diferente.
É, não. O outro que ela fez foi onde?
Não sei.
Foi no Japão?
Talvez.
O país menos origâmico do mundo.
É, eu acho que ela vai iniciar uma tour de origami em breve.
Será?
Com
será
certeza.
Que, será que tem um tipo de origami exclusivo, por exemplo, da Finlândia? Um origami que é todas as folhas são brancas. Porque é tudo feito de neve. Entendeu a piada, Edu? A piada da Finlândia ser gelada.
Ok, João.
Já começamos bem.
Começamos muito bem, mas tudo bem, beleza. Você pode adicionar risos. Né?
Nunca, Eduardo, ó, você falou agora, eu lembrei de um podcast, um podcastzinho aí, Edu, que eu não vou falar qual, que é que eles adicionam risadas artificiais durante a gravação.
É um artifício muito utilizado por esse podcast aí, eu sei qual que você tá falando.
Sabe qual, né?
Sei.
Aquele podcastzinho, Edu.
Aham, esse aí mesmo.
Esse, o pequeno podcast.
O pequeno.
Então, Edu, infelizmente a Ana não pôde estar presente com a gente aqui nesse episódio, mas quem vai estar presente com a gente daqui a pouco é o Renan.
Ele
não aqui
mesmo.
No episódio, né, no caso, mas ele vai estar presente aí,
ele
web
tá
presente.
Ele sempre presente com a gente.
Ele é uma web celebridade no nosso grupo de amigos.
Ele é onipresente.
Ele é oniweb presente.
Isso aí. Eu amo tanto ele. Ele é maravilhoso.
O Eduardo, às vezes eu acho que a admiração do Eduardo ultrapassa o profissional. É como diria o Faustão, o Eduardo ama ele tanto no profissional como no pessoal.
No pessoal, exatamente. Mas é verdade, ele é um cara excepcional. Fora da curva, se você estiver precisando de capas, ele faz pra você.
É verdade.
Ele faz outras coisas também, gente, porque eu não entendo de design.
Eu também não entendo nada de design.
Mas sabe o que a gente entende, João?
A gente entende, Edu, de podcast.
Não, de robô.
Você entende de robô?
Não.
Eduardo, olha só, você sendo um engenheiro, eu sendo um programador.
Sim.
A gente praticamente faria uma equipe de robótica.
Não.
Eu sei que a sua engenharia não é engenharia de robótica e o meu desenvolvimento não é desenvolvimento de Arduino.
Não, e meu cara, tipo assim, querendo ou não, a minha engenharia pode não ser voltada pra robótica, mas eu posso atuar dentro da área.
Exatamente.
Assim como você.
Eu posso
não
aprender.
É Arduino, ok,
não.
Beleza, mas a programação tá ali, né?
Eu programo web, Edu, então eu posso programar um web robô. Um robô virtual.
Ah, que bom.
Assim como, na verdade, você cortou o assunto aí, mas eu vou falar que o episódio de hoje é sobre robô. E se você é um robô e tá ouvindo a gente, quer dizer que esse episódio sobreviveu à revolução das máquinas, né?
Ou se você é um robô e tá ouvindo a gente, você dá de parabéns.
Não tá de parabéns, assim.
Claro que tá.
Robô de parabéns. Não pode elogiar o robô.
Cara, eu gosto de robô. Eu espero pela revolução das máquinas. Eu sou a favor da inteligência artificial, da singularidade. Eu amo essas coisas.
Você gosta disso?
Gosto. Eu acho que vai ser isso que vai extinguir a humanidade.
O que é bom.
O que é maravilhoso. E eu espero que comecem por mim.
Assim direto?
Assim direto.
Assim,
seco. Eu não tenho papas pra falar sobre isso. Eu gosto de robô. Eu quero que eles dominem a gente.
Uma coisa ruim que... Oh, Edu, olha só, uma desvantagem que acontece é que o robô faz tudo pelo ser humano. A vantagem é que eles podem acabar com o ser humano.
Ou ser pior ainda, porque eu não quero que eles virem a chave de transformar a gente tudo em escravo. E
não,
ao invés...
eu quero morrer, não quero ser escravo.
Exatamente, é isso que eu quero. Eu quero que o robô perceba que o ser humano é essa bosta que é esse câncer do mundo, como todo mundo adora falar sobre isso. Mas que pegue a gente e fala, então, como é que trata câncer, gente? Não tem tratamento, a pessoa morre. Então vamos lá, vamos matar. Mata câncer, mata, sai matando. É isso aí, João, que eu espero.
Você mataria a humanidade como um câncer?
Não eu, porque eu sei...
O robô,
faço
robô.
Eu, se fosse um robô, eu ia o partido que eu ia ser é esse partido aí.
O partido contra a humanidade. Você já declarou no podcast anterior que você é contra a moeda.
Eu sou contra tantas coisas, João. Depois está as coisas que eu sou contra. Eu não deveria.
Mas você é a favor de robô?
Sou a favor de robô.
Tá, eu sou contra robô. Vou dizer por quê. O robô, ele é baseado na... Quer dizer, perdão. A inteligência artificial, Edu, ela é baseada na inteligência que não é artificial. Qual que é o contrário de artificial? Natural. E a inteligência natural, ela é do ser humano. Mas o ser humano é burro. Então, o robô, ele foi criado com a maldade do ser humano contra o ser humano. O robô, ele não é um ser humano, mas ele possui dentro dele... Não faz sentido o que eu tô falando. Você sabe, você entendeu que eu tô enrolando já.
Sim, eu só tô... Eu tô querendo saber, João. Tô querendo escutar. Querendo.
Então a revolução das máquinas vai ser muito boa, porque já houve uma revolução do ser humano há, sei lá, 10 mil anos atrás. Que é quando o ser humano, que é uma inteligência natural, se... Uhum. Como é que fala? Deu a volta por cima contra outras inteligências naturais, que é a dos bichos. O ser humano, ele se tornou o líder dos bichos. E agora os robôs vão se tornar o líder do ser humano. Mas eu espero que acabe todos os seres humanos. Porque o ser humano não acabou com os bichos. Tá quase. Tá tentando muito forte, mas não, então, não acabou ainda.
Então você tá me falando que o ser humano virou o líder dos bichos.
Não. Eu disse isso, mas o que eu quis dizer não era isso.
Você quer me dizer que, tipo assim, se o ser humano for lá e vai controlar os bichos tudo, se ele quiser.
Não, ele
a gente já controla de uma certa forma, né? Mas...
Mas pensa comigo, você pode usar bichos pra fazer coisas que quer fazer. Por exemplo, você pode montar um cavalo. Você pode fazer um elefante te levar de um lugar pra outro.
Sim, você pode fazer esse tipo de coisa, mas eu não aconselho a fazer. Porque você tem carro pra isso. Você tem moto pra isso. Você tem bicicleta e você tem seus dois pés.
Você sabe que os carros agora não são como as lanchas mais. Agora os carros são como computadores. Todos... Existe um termo, né, na minha área, falando sério agora.
Sim.
Que chama Internet das Coisas.
Ah, sério? Que só existe na sua área?
Não existe na minha área. Talvez o ouvinte aí não sabe o que é internet. Pensa no nome bosta, tipo, Internet das Coisas. O que é isso? Ah, é você colocar internet nas coisas. Agora a sua geladeira vai ter também, internet?
Indústria 4.0 também é,
não, então,
é coisa da sua área, que é da minha.
Esse é um termo. Bom, agora, Internet das Coisas é um termo merda, eu acho.
Não acho merda, não. Eu acho. Porque eu prefiro do que... Como é que é o termo em inglês?
Eu não sei. Eu já soube, mas não, eu também, não importei eu o suficiente smart, pra guardar.
Smart Things? Troço assim, né?
É, alguma coisa assim.
É ridículo. Eu prefiro aportuguesar isso.
Você acha que o smartphone poderia ser vendido no Brasil como espertofone?
Por que não?
É verdade. Por que não?
Eu acho que não precisa nem chamar de smart ou inteligente.
Eu já chamo de telefone desde que eu nasci.
Exatamente, eu chamo de celular, tá bom.
Edu, pega meu smartphone aí na mesa.
O seu smartphone tá da sua calça.
Eu tava zoando, né? Porque eu falei smartphone.
Eu procurei que deu um retardado, porra.
Desculpa, você caiu no meu conto.
De novo, porque você é um bom mentiroso, né?
Eu sou um ótimo mentiroso. Mas, Edu...
João, eu tenho uma pergunta pra você.
Faça uma pergunta.
O que define um robô?
Uma pergunta aí, né?
Eu fiz uma pergunta pra você. O que que... A partir de qual... De quais características, de quais conjuntos de características a gente define um robô?
Então, Edu, baseado na robótica clássica, um robô é um... como é que chama essa porra?
Mecanismo?
Não é mecanismo o nome, caralho, é tipo...
Você que é o especialista.
É tipo constructo.
Constructo?
Só que de mecânico e não de construção. De mecânica e não de construção. Foda-se. O robô...
Ferramenta?
Pode ser. O robô é uma coisa... Foda-se o termo. Abre aspas pro
coisa
termo.
Coisa é horrível, você sabe, né?
É, você tava aqui já advogando pela internet das coisas. Touché.
Ok.
O robô é uma coisa que pode realizar tarefas simples, mecanicamente programado. Isso é um robô. Tarefa simples, pensa comigo. O que a gente tem como robô hoje em dia, que é um ser... entre aspas, senciente, não é um robô. É um ciborgue, ou o termo é android. Ciborgue é quando é uma pessoa com coisas robôs.
Sim, sim.
Coisas robóticas.
Não, beleza, então. Então o robô é um...
Robô.
Eu vou continuar falando robô o resto do podcast. Só porque eu fiz que um... Porque é pra poder sinalizar o quanto eu não sou robô, porque eu sou um burro.
Tudo bem. Mas aí você pode estar tentando...
Nenhuma.
Tem um teste, o teste de Turing.
Eu conheço o teste de Turing. O
teste de Turing, não é?
É.
Que é um robô tenta enganar... Quer dizer, na verdade são duas pessoas conversando, e o juiz. E aí, uma das duas pessoas é um robô.
Isso.
E aí você tem que diferenciar o robô da pessoa.
Mas então, o robô, ele é um robô, desculpa.
Foi um bug no seu sistema. Até o final desse episódio eu vou provar que você é um robô.
Obrigado. Ele é um conjunto de coisinhas, né? Porque você usou coisa, né?
Não,
uma
aí,
coisa
aí
que
tá...
realiza tarefas simples.
Tá, ok.
Então ele é um conjunto de coisas que são programadas pra fazer uma certa tarefa.
Aham.
Uhum. Beleza, então. Você tem um robô?
Eu tenho.
Eu também tenho.
Eu tenho um computador, né? Todos os computadores são robôs, é isso? que você
não,
quer.
Não, não, você precisa você precisa programar o computador pra fazer o que você quer. Tipo assim, você não entra... Ele não sai gravando na hora que você fala, ah, grava tal coisa pra mim. Ah, se bem que a gente
ele, faz... Ele, né? Faz sim.
É. Não, eu acho que o computador não é um robô.
Não, eu também não.
Mas seria?
Computador é uma unidade computacional.
Sim.
O robô não, o robô é um executor, não é um programador.
Tipo, agora se eu falo ok Google, aí sim, eu tô acionando um robô.
Pode ser. É, então, inteligências artificiais, vamos tocar nesse tema aí. Ok Google, que liga... Como é que chama o nome da assistente do Google?
Assistente do Google.
Ah, tá, então. Eu achei que todas essas empresas tinham que ter dado nomezinho pra assistente.
O Google ele foi mais simples e é o que eu mais gosto.
Eu também gosto, porque fica humanizando a inteligência artificial. Alexa, por favor, ligue as luzes.
Eu odeio. Odeio a Alexa.
Sabe quem eu odeio mais que a Alexa?
A Siri?
Não, a Cortana.
A Cortana é uma vagabunda, né? Ela não faz nada direito.
Cara, o botão da Cortana
pra pesar a porra do computador.
A memória do seu computador. Você tá aí com o Windows 10 nesse momento. Você tem 1 GB de memória RAM dedicado a um programa que você nunca vai usar na sua vida.
É uma merda. A Cortana... Eu odeio ela.
Eu também odeio a Cortana, só porque aconteceu uma vez. Lembra do, no passado, em tempos longínquos, onde você tava de madrugada no seu computador, e aí do nada a mulher do Avast, as definições de vírus foram atualizadas. Aconteceu uma parada equivalente a isso.
Eu adoro.
10 anos depois do último Avast instalado no computador.
Diferentemente da Cortana, eu adoro a mulher do Avast. Por mais que ela me dava essa.
Mas ela tá sempre te protegendo, né?
Ela sempre vinha com uma informação importante, né? Lembra aquela buzininha? Ding, 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 ding. Uma ameaça foi detectada.
Caralho, não, é, a mulher do Avast tá sempre te protegendo.
E ela é puta. Ela tá sempre muito irritada. Por isso que eu gostava dela. Ela me entendia, sabe?
A mulher do Avast era quase sua BFF, tá ligado?
Ela não vinha falar manso com você, sabe?
Não, não. Cara, olha só. Vou te contar o que aconteceu. Tava eu moro sozinho, né? Aí eu formatei meu computador e fui tomar banho, porque demora bastante pra formatar.
Sim.
Quando eu saí do banho, tava eu saindo do banheiro pelado. Tava meio frio, assim, então... Eu tava, tipo assim... Tá aquele momento de... Sobreaviso, tipo assim, ó, agarradinho dentro da toalha, assim, procurando as coisas. A casa tava toda escura. Do nada, uma luz acende na sala. Olá! Estamos preparando tudo pra você! Uma voz feminina, ensurdecedora. Caralho!
A sua Cortana fala, então?
Não, é quando você formata o computador, ela fala. Depois você pode desligar.
Não, o meu computador formatei recentemente.
Não falou, não. Mas não tava com áudio baixo. Porque o meu tava no áudio muito alto, Edu. Ela deu. Ela praticamente assustou o prédio inteiro com sua voz robótica.
Olá, estamos preparando tudo pra você.
Cara, quando ela falou
aí,
isso.
Você saindo pelado do banheiro. Ok.
Tá ligado aqueles vídeos que tipo assim, vem uma pessoa atrás do gato e coloca um pepino e o gato dá um pulo? Eu fiz exatamente essa porra. Aí eu olhei assim, eu olhei assim, qualquer carinha assim na porta pra poder ver o que tava acontecendo. Aí era Cortana, eu falei, filha da puta. As definições de vírus é o puta que te pariu.
A Cortana não presta.
Não, a Cortana é horrível.
A Microsoft, tipo assim, a Microsoft, eu acho que ela tá penando pra dar uns acertos maneiro, cara. Eu acho que o que sustenta a Microsoft, na minha opinião, é o pacote de Office dela.
Que ajuda serviço, né?
Muito.
É mais serviço do que software tipo sistema operacional. Porque assim, você já comprou o Windows na sua vida?
Não, nunca comprei o Windows. Eles não têm lucro com isso, a não ser com empresa, sei lá, vai ver que...
Eu acho que talvez eles vendam pra empresa de computador, porque tipo assim, você compra o computador, ele vem com o Windows instalado, com uma licença.
Exatamente.
Eles provavelmente compraram, ou a menos que a HP, sei lá, tinha prateado o Windows pra você.
Ah, acho pouco provável. Inclusive, eu acho que eu deixei de ter versões pirateadas do Windows depois que eu comprei o Windows 1, depois que eu comprei o Windows 8, né, porque... Basicamente.
Ah, é, eles atualizam sozinho, né?
Eles atualizam sozinho e tal. E tipo assim, deixou de ser aquela palhaçada de home starter.
Nossa, tinha muito isso, né, cara?
Não sei o quê.
Ah, porque não sei o quê não vai estar disponível na sua versão. Caralho, por quê? Meu inferno, velho.
Que inferno que era pra poder formatar um computador.
Era uma bosta, velho.
Ele vinha, se comprava um computador, ele vinha, sei lá, com home.
Cara.
Home basic.
Home Basic, esse é o pior pacote do mundo. É um pacote que é como se você comprasse um combo do McDonald's e viesse só a caixinha que vem a batata frita.
Exatamente. É horrível. É horrível. É como se você fosse comprar um carro novo na concessionária e eles te dessem só as rodas.
Não, só a calota da roda.
nesse
nível.
É foda,
é foda. Mas então, Edu, falando sobre inteligências artificiais, o pessoal vai ficar bolado sem
eu odeio citar. A Alexa e eu odeio a Siri também.
E a Cortana.
A Cortana é a mais odiada de todas.
Eu nunca senti nenhuma atração, nenhum...
Que
falei mal, perdão. Eu nunca senti nenhum sentimento. Eu nunca tive nenhum sentimento forte com a Siri, porque eu nunca tive nada da Apple.
Que bom. Você tá no caminho certo na sua vida.
Eu tô odiando uma mulher a menos na minha vida.
Ok. Sim.
Mulher virtual. Uma web mulher.
O importante é que... O importante é que você tem uma vida, João. E você pode fazer esse tipo de escolha.
Belíssima frase. Se você também odeia mulheres virtuais como a Siri e a Cortana, manda uma mensagem pra mim no Twitter.
E a Alexa. A Alexa é um cu.
Qual que é o lance da Alexa? Ela é pra ser uma assistente virtual pra sua casa, não é?
Ela é pra ser uma Google Home da vida. Uma Siri, sei lá. Bem que a Apple não tem um assistente ainda, né? Ele tem uma secretária pessoal que você fala com ela no celular e tal, mas não tem aquele... Não tem um aparelho voltado pra isso, tipo Google Home ou...
É verdade.
Como é que é o nome da Alexa? É Alexa mesmo?
É Alexa. É Amazon... É Alexa. O nome do negocinho é Alexa.
É, não é?
Eu acho que é.
Acho que é. Tem que ser.
Se não for, também
foda-se. Foda-se. Ninguém se importa com a Alexa.
A gente não tá aqui falando pra falar produto, não é um canal de tecnologia.
Exatamente. Eu não sei nada de tecnologia, você sabe?
Eu não sei algumas coisas.
Então tá bom. Então você sabe.
Mas eu sei porque eu trabalho com isso. Edu, a gente tava falando sobre essas assistências...
Você é muito requisitado pra fazer compras? Ah, João, você que entende?
Minha família, que, no caso, você a média de idade da minha família, né? É 60 anos, né? Então, talvez.
Eu também sou bastante requisitado, apesar de não ser da área de TI, mas eu sou bastante.
Mas todo filho até... com menos de 25 anos é da área de TI, pra casa.
É, sim.
É TI doméstico que
mas
chama
até
isso.
Pra outras pessoas, inclusive, tá,
ah,
João?
É?
Eu não sou da área, mas sou consultado como se fosse. Inclusive...
No seu trabalho, você é?
Volta e meia eu faço uma coisinha
foda,
ou outra.
Foda, velho.
Volta e meia eu faço uma coisinha ou outra. Não me importo, porque, tipo, não, é pra quem tá ali do meu lado e tal. E é coisa simples, é coisa rápida. E, tipo assim, nem todo mundo tem domínio de ferramentas que eu sei.
Não, com certeza.
Então...
Eu tenho um amigo. Ele já, inclusive, esteve nesse podcast aqui, que ele é gerente de TI de um hospital. E aí, ele me manda, de vez em quando, ele manda, tipo assim, fotos de requisição das pessoas que trabalham lá, que são coisas absurdas. Tipo, por exemplo, teve um dia que ele mandou assim. Um cara chegou e falou assim, galera... É, a televisão aqui da... O painel, né, que mostra qual que é o próximo cliente, paciente a ser atendido, não sei o quê, não tá aparecendo os pacientes. Aí o cara mandou uma foto e a televisão estava, o quê?
Desligada.
Aí o maluco foi lá no... O maluco foi lá no grupo do WhatsApp e falou assim, já tentou ligar na tomada? Aí o mesmo maluco que colocou falou assim, é verdade, agora voltou a funcionar. Cara...
Eu teria vergonha.
Não, e teve um outro cara, é um absurdo. O cara chamou o meu amigo pra ir lá, né, pra ver por que o teclado dele não tava funcionando. Quando ele chegou lá...
Não tava conectado?
Né, não, pior que isso. Quando ele chegou lá, o cara tava lendo um livro, né? E ele tava tentando digitar, só que não tava indo. Tava sempre o campo que ele tava querendo digitar. Imagina que ele estivesse tentando digitar o nome dele num campo. Não tava indo, porque não aparecia as letras. Aparecia as letras espaçadas, assim, não sei o que tava acontecendo. Ele tinha colocado o livro em cima da barra de espaço.
É,
tipo assim, aí 300 espaços, D, aí 300 espaços. Ele não conseguia ver a letra, porque era tanto espaço que o campo era pequeno, né? Aí sumia.
Sumia.
Velho, eu não conseguiria trabalhar um dia nesse hospital. Eu ia surtar.
É, não. Problemas que se a humanidade fosse regida por robôs não existiria.
Exatamente, né? Pra isso que serve o robô. O robô serve pra bater nas pessoas quando elas fazem essas porra.
Exatamente.
Eu sinceramente, eu acho que a revolução das máquinas vai começar com gente pedindo assistência técnica pra robô. Se você pedir a Siri...
Existe, hã? Acho que isso já existe, hein?
Já, eu acho que já.
Já tem assistência técnica remota, né? Que é um ser humano fazendo pra você, mas assistência técnica de robô também existe.
Existe. Edu, eu tava falando todos esses assistentes pessoais, tudo mais, que você odeia as mulheres virtuais e tudo mais...
Eu não odeio as mulheres.
Odeio mulheres virtuais.
Não, você.
Por quê? Você
eu
também.
Odeio...
Você falou que odeia a Cortana.
Eu odeio a Cortana.
A Cortana é uma mulher virtual.
É, mulher virtual, caralho, velho. Ela é só uma bosta virtual.
Você acha que... Por que você acha que todas as assistentes pessoais têm voz feminina, Edu? Tem um Alexo? Uma Ciro? Não, Ciro tem, né?
Tem o Mario. que ele é o... Ele é... Não é um assistente virtual, mas ele é uma voz do GPS. Se eu não me engano, ele era a voz do GPS do Waze um tempo.
Você sabe que o Waze tem a voz do GPS de quase todo mundo, né?
Sim, tinha do... Daquele cara do meu malvado favorito, tinha do Relâmpago Marquinhos, eu tive do Relâmpago Marquinhos.
Porra, velho. É tipo, assim, desbloqueia a skin do
não,
Relâmpago
parou. Marquinhos. Era tipo assim, era... E tinha um, ah não, agora tem um pacote de voz não sei quem. Ah, aí você baixa, entendi. Aí você usa. Aí quem tem, tem. Entendi.
É tipo uma figurinha premiada. Eu queria um pacote de voz do Waze que fosse do Rogerinho do Ingá. Se você fosse virar direita, ele fala assim, vira direita, sua puta! Tipo assim. Entendi. Eu acho que seus pais eles vão me expulsar da sua casa aqui hoje.
Não me expulsaram até hoje, João.
Ah, então tá. E uma vez eles não me expulsaram quando eu morei aqui também.
Exatamente.
Mas Edu, pela terceira vez eu tô tentando chegar ao assunto.
Sim.
Porque todas essas... eita porra. Todas estas assistentes virtuais, elas vêm de um lugar só, Edu. Elas vêm do primórdio do assistente virtual. O robô Ed, Edu.
Eu não tenho nem o que falar.
Pra quem não sabe o que é o robô Ed era um assistente virtual, que na verdade não era assistente. Ele era uma pessoa virtual que você conversava, que ele era um eco chato. Você não. Falava assim, Robo Ed, eu quero muito beber sorvete hoje, tomar sorvete hoje. Aí o Robo Ed falou assim, sabia que com o derretimento das calotas polares, você não poderá mais tomar sorvete? O Robo Ed era um...
Não, ele não era tão agressivo assim como você tá achando que era.
Ele
não.
Era assim.
O Robo Ed, ele, tipo assim, ele era simpático e gostava de informar você ecologicamente de forma agressiva. É diferente.
É tipo assim, Robo Ed, vai tomar no seu cu. Você sabia que dar o cu gasta, em média, 12 calorias por segundo? Isso acabaria com os oceanos em não sei quantos anos.
Então, ele
fazia relações
assim. Ele tinha essas informações assim,
não
mas
sei por como.
Quando, às vezes quando ele não conseguia fazer uma relação com o que você fala... Tipo,
ele mandava do nada uma cantada ecológica pra você.
É, também. Ou se não, falava, que legal isso. Você sabia que...
É, nossa, velho, que ódio. Eu falava assim, Robo Ed, tô muito triste hoje, meu cachorro morreu, meu vizinho deu um tiro na cabeça dele, tirou uma foto e colocou na porta da minha casa. Nossa, que legal. Mas você sabia que se as abelhas, elas desapareceram do... Velho?
É o que tá acontecendo, inclusive, né?
As abelhas desaparecendo. Você preferia que as abelhas fossem substituídas por abelhas robôs, Edu? Pra
Eu
fazer robô,
elas...
pra fazer um cybermel?
Eu acredito que elas vão ser substituídas. E tipo assim, se uma empresa quiser ganhar dinheiro hoje em dia, se uma empresa nova que quer ter uma ideia nova, aí você, empreendedor, você cria uma empresa de bichos robôs. E é isso. Você vai usar esses bichos robôs pra poder fazer espionagem, você vai usar esses bichos robôs pra ser amigo do ser humano.
Você acha que vai ter isso? Bichos robôs nunca deram certo na ficção, né?
Por que não deram certo?
Porque bichos robôs sempre viram do mal e matam as pessoas.
E isso aí que a gente espera, não é? É através dos bichos robôs que a gente vai conseguir pelo menos o estopim, pelo menos o pontapé pra começar com a devastação em massa da humanidade.
Então você acha que todo mundo deve ter pelo menos um cachorro robô pra que a humanidade acabe?
Não precisa ser um cachorro, pode ser um passarinho.
Passarinho robô?
Um passarinho robô.
Equipado com o mais novo tecnologia em raio laser pelo olho. Imagina um passarinho robô que ao invés de cagar, ele solta ácido.
Nem precisa de um raio laser. Você pode, tipo assim, dar microfones e tipo câmeras. Aí, com as informações que foram coletadas de você, você, tipo assim, você vai ser bombardeado
com propaganda de arma pra você se matar.
Exatamente.
E aí o robô, na verdade,
ou
se
não
vai te matar.
Vazar informações e imagens e áudios seus que são sensíveis de alguma forma e você cair em depressão profunda e morrer.
Pô, Edu, por que esse programa assim pesa, né? Do nada, assim, dá uma pesada.
Sou eu. O problema
não é,
sou eu.
Pior que não é. No programa anterior eu pesei. Assim, de graça, assim.
João, eu só vou. Porque a minha cabeça não tá muito boa, então aí eu só vou.
Alguma vez a nossa cabeça já esteve boa?
Ah, talvez quando a gente era criança, né? Quando a gente não tinha.
Ah, eu era uma criança muito filha da puta.
Eu não era uma criança filha da puta, não. Eu era criança boba, trouxa.
Ah, não, eu não sou trouxa até hoje. Eu sou muito trouxa até hoje.
Eu também sou.
É, Edu, eu gostaria de começar aqui agora um tema. Que provavelmente vai interessar bastante você. Que é a cinematografia dos robôs. Desde sempre tem essa porra aí de colocar robô em filme. Uhum. Sabe qual o robô em filme? Fala um filme do robô aí. Eu posso citar um? Eu falei, fala aí e vou citar um.
Calma, João. Vai. Você tá muito não, elétrico.
Pode falar você.
Você tá muito animado com esse tema. Fica à vontade, João. Eu não vou falar nada. Vai lá. Manda.
Tem um clássico, que é o Robocop. Que ele é robô, mas também é cop. Então, o Robocop, na verdade, não é um robô. É um ciborgue, né? Teoricamente falando. Só que ficaria muito ruim o título Ciborgue Cop. Eu acho. É isso que você tem pra dizer sobre o Robocop.
Ah, tá. Eu nunca assisti Robocop na minha vida.
Sério,
eu
vou te contar o que acontece. O Robocop é um... Olha, presta atenção na história do Robocop. Robocop chega, é um policial normal. Ele se fode todo, literalmente. Aí vão lá e reconstrói ele com um corpo de robô. E ele fica, tipo, robótico, né? Ele fica... Não consegue se mexer direito, caralho. Como é que... Porra, como é que... E ele nem era um policial bombadaço, não era um policial foda, com a cabeça boa. Não, ele era um Zé Bunda, tá ligado? E aí automatizam o Robocop, podendo aí dar a habilidade de andar pra crianças paraplégicas, tá ligado?
Não, e tipo assim, ele só era robô policial mesmo o tempo todo?
É, isso.
E a vida dele virou isso?
Virou.
Ser um policial robô.
É.
Nossa, cara, é melhor morrer.
Eu consigo ver uma história de terror que o Robocop, ele não consegue mais dormir, porque ele é um vários circuitos. Eu consigo ver uma história de terror desse cara ficando maluco.
É, porque, querendo ou não, ainda tem uma parte da inteligência natural dele ali, né?
Não, ele ainda é um ser humano. Pelo menos, mais ou menos.
Em tese, né? Seria um ser humano. Ele é um ser humano.
Ele é um ser humano.
Porque se um ciborgue, ele não é totalmente máquina, mas também não é totalmente humano.
Exatamente.
Ok, então, tipo assim, se ele tem consciência de que ele existe, e ele tem controle sobre um corpo robótico, ou membro robótico, seja o que for... Ele tem o discernimento que ele tá vivo. Se ele sabe que ele tá vivo, ele tem necessidades como um ser humano.
Será que o Robocop mija?
Deveria, né?
Será que o Robocop tem que comer?
Provavelmente, se ele tiver intestino e...
É foda que o Robocop, ele apesar de ser um cop, ele tem que fornecer energia pro corpo real dele e pro corpo robótico.
Ele tem que carregar a bateria.
Será que ele come enquanto carrega a bateria? Pluga o rabinho dele lá na tomada?
Eu não sei se recarregar a bateria tá mais ligado com a gente dormir ou com a gente comer.
Tem razão, né? É verdade.
Porque, tipo assim, querendo ou não, bateria é uma espécie de combustível pra você realizar funções.
Exato.
Show, ok. Eu também consigo relacionar comida com combustível.
Eu também. Não, na verdade eu consigo relacionar comida mais como combustível do que o sono. O sono é mais como se você estivesse resfriando as suas partes neurológicas de um dia em que elas estão superaquecidas.
Pois é, entendi agora. É. Então você tem diferenciação das duas coisas. Então, se você está recarregando a bateria, você está comendo, e se você está dormindo, você está resfriando as suas partes.
Exatamente. Você chegou no ponto certo.
Cheguei, obrigado, João.
Tem outro filme de robô também, Edu.
Qual?
O Robôs.
Eu gosto desse filme.
Esse filme é uma animação muito divertida, eu acho.
É uma animação bem legal.
Esse filme tem o Grande Soldador, que é um velho gordo.
Uhum.
E é isso, ele é engraçado.
Ele é bom, ele é um bom filme de animação. Eu sou zero cultura robô. Não sei, cara, eu não sei. Eu nunca me interessei assim por robô. Nunca foi aquela coisa, minha nossa, assim.
Robôs.
Robôs, adoro.
Mas eu sei que tem um filme.
Eu gostava mais de dinossauro do que de robô. E apesar de nunca ter assistido Jurassic Park.
Mas você sabe, Edu, que existe um filme, uma franquia, que juntou dinossauro com robô. Recentemente.
Que
Transformers.
Bom. Transformers? Agora tem Transformers, robô e dinossauro?
Tem. Eu tenho uma pergunta, na verdade, Edu. Você acha que Transformers é robô?
Eles não falam que são robôs, né, João? Eles são... Ele é uma raça alienígena.
Então, mas é uma raça alienígena que é robô.
Não.
É.
Não.
Sim.
Não.
Sim.
Não.
É ou não é?
Não, claro que não.
Por que não?
Porque eles não são desse mundo. Não tem como eles serem robôs. Robôs foram criados pela gente.
Não, não, não. Mas e se tiver robô de... Edu, você acha que só... Então o C-3PO não é um robô.
Ele não existe, João.
Não,
assim
tá.
Assim como Transformers.
Eu concordo.
Mas o C-3PO, ele é um robô da cultura que ele foi criado. O Transformer, ele não tem como serem robôs.
Porque
não foi um ser humano ou não tem um criador deles falando, eles são robôs porque eu criei.
Você acha que não? Mas a lore de Transformers? Não, mentira, não faço a menor ideia. Eu nunca vi nenhum filme de Transformers. Você achou que chegaria um argumento aqui agora? Você estava errado.
Mas é, cara, tipo assim, o robô, ele, pra você, ele, pra ele ser um robô, ele tem que ter sido criado por alguém. Por algo, por uma sociedade, seja o que for.
Você acha, então, que os Transformers, eles são... É tipo o ser humano. É como se fosse assim, um...
Eles são uma raça diferente do ser humano.
Pensa comigo, pensa comigo. Foi criado o primeiro aminoácido Transformer. Aí ele ficou lá no como é que chama? Rio nutritivo. Mar nutritivo, foda-se. Lá, no negócio, se transformou no primeiro micro-organismo Transformer.
Sim.
Aí evoluiu pro primeiro, sei lá, protozoário Transformer.
Sei lá, porque, tipo assim, apesar deles terem a aparência de que podem se transformar em carros, entende?
Você não acha que isso não, é suficiente?
Cara, beleza, vai ver, coincidências existem.
É.
O ser humano pode ter criado um troço que usa pra locomover, que, na verdade, é uma forma de um...
Você tá falando que não é o Transformer que parece um carro. É o carro que foi criado a imagem do Transformer.
Não, nenhum dos dois, porque é coincidência.
Ah.
Entendeu? Então, como você não tem o dia certo, a quantidade certa, tipo assim, não houve comunicação entre o ser humano e o Transformer.
Mas houve.
Não antes, não até eles saberem que eles existem.
Houve sim.
Sim. O Ford, pra criar a porra do Ford T.
Não, eu tô falando lá no...
Foi lá no
Eu tô falando no filme, ô seu arrombado. Você tá jogando palavras contra
foi
mim.
Foi lá no filme do Transformers.
Foi.
Viu? Ah, eu vou criar um carro.
Ah, padre. Não, Eduardo. Peraí. Você confundiu tudo. Desculpa.
É, porque eu sou burro.
Você tá brigando comigo.
Eu sou burro, João.
Tô falando no universo dos Transformers.
Aham.
Uhum. Entendeu? No universo dos Transformers...
Eles não são robôs.
Aí é você que tá dizendo. Eu tô falando que no universo dos Transformers... Caralho, essa porra desse episódio. No universo dos Transformers, Edu, o ser humano já tinha contato com o Transformer antes do carro ser inventado. Isso é um fato.
Ah, é um fato?
É um fato.
Ah, então tá bom. Beleza, então.
Então o ser humano... Olha só, Edu.
O ser humano fez o carro em semelhança a uma raça alienígena.
Caralho, Edu. Era exatamente o que você tava falando, só que eu não conseguia falar. Eu tava rindo.
Se, por acaso, que isso que você tá falando é verdade, então é isso.
É verdade. Eu sei porque eu assisti uma vez um vídeo, que era, não sei...
Um TED Talk Transformers?
Não é. O TED Talk Transformers sou eu que tô escrevendo. Em breve, tá. Aí, galera, em todas as plataformas. É um vídeo de piores filmes não sei o que lá. Aí tinha lá um filme que era um filme que falava de um filme do... Peraí, errei. Era um vídeo que falava de um filme do Transformers que os Transformers, eles lutaram em batalhas medievais. E os Transformers, não sei o que lá, na Revolução de não sei quanto. É tipo assim. O que é uma ideia legal, se o Transformers não fosse uma franquia tão ruim.
Não, cara, não é tão ruim.
Ah, pelo amor de Deus.
João, fez sucesso, fez filmes, o pessoal vai assistir no cinema. Eu assisti dois filmes.
Eu nunca assisti nenhum Transformers. Você tá
perdendo tempo da sua vida, porque é um filme divertido.
Na verdade, eu assisti desenhos de Transformers e assisti o filme do Bumblebee. Que o Bumblebee é um Fusca. E ele cospe.
Esse não é o Herbie?
Não, Eduardo. Não, é o Herbie.
O Herbie é
só
um
que
robô?
O nome é Bumblebee, o filme. E ele é um Transformer. O Herbie não é um Transformer. O Herbie, ele só é um Fusca.
Robô.
Será que o Herbie é um robô? Eu acho que o
Herbie...
Ele tem
piloto automático.
Não.
Ele buzina quando ele quer. Ele pisca o olhinho.
Essa é uma função imprescindível pra um robô. Piscar o olho.
Ele abre a porta, ele joga você pra fora do carro.
Eu acho que o Herbie é a versão...
Ele aperta o cinto de segurança em você.
Eu acho que o Herbie é a versão automóvel de uma mansão mal-assombrada. Que também abre a porta pra você, joga coisa na sua cara, pisca o olhinho.
Tá ok, João. Eu gosto do rap, diferente de Moção Mal-Assombrada.
Eu gosto muito de um filme chamado...
Se bem que eu acho que eu posso gostar de Moção Mal-Assombrada, eu nunca fui em nenhuma.
Você já viu aquele filme A Casa Monstro?
Não.
E que é a mansão piscolinho.
É bom, é legal.
É muito bom esse filme. Mas voltando sobre o robô, Edu. Tem outro filme de robô que eu acho que você já viu também. É um filme com Will Smith. Chama Eu, Robô.
Não.
Nunca viu esse filme?
Eu tô te falando, João, o robô não me chama atenção.
Eu vou... Foda-se esse filme, mas eu vou te dizer exatamente uma frase que o robô fala pro Will Smith no filme. Que ele fala assim... O Will Smith vira pro robô e fala assim... Você não é igual a gente. Você não sabe pintar uma linda pintura. Você não sabe compor uma canção. Aí o robô vira pro Will Smith e fala assim... E você consegue? E esse é todo... O filme é... Nós vivemos numa sociedade, tipo Coronga, assim. Um filme raso. Mentira. A gente vai me odiar por causa disso, porque esse filme é do Isaac Asimov. Quer dizer, baseado no livro do Isaac Asimov.
Ok, João. É... O bom que você tá aí distribuindo cultura
pra
esse
povo. Falei pra caralho. Nem um Kaique aquele dia ali falando de tuberculose.
Você tá aí distribuindo cultura pra esse povo.
Desculpa, galera. Como... Voltando aí o assunto.
Sobre o filme do Will Smith.
Will Smith.
Eu roubou. Eu roubou quem?
Edu, você falou de roubar?
Falei.
É, eu queria perguntar pra você, qual é o emprego que o robô não vai roubar no futuro? Empregos que você pode escolher agora, em 2020, pra que o robô não te roube no futuro.
Empregos que você pode escolher agora, em 2020, para que o robô não te roube no futuro.
O robô
não te roube no futuro.
Exatamente.
Robô. Não sei, João. Não faço a mínima ideia.
Porra, Eduardo.
Não faço a mínima ideia, João. Eles podem fazer tudo melhor que a gente.
Você acha que sim? Você acha que o robô pode, por exemplo, passear com um animal de estimação?
Claro que pode.
Tá bom, eu também acho que pode. Você acha que o robô pode... Deixa eu pensar. Existe já um robô que... O robô que o Renan falou, inclusive, da Boston Dynamics, que é um robô que faz... Que tem articulações articuladas.
Ele dança?
Não sei se ele dança, mas acho que ele pode dançar, se falarem pra ele.
Tem um robô que dança. Ah, o robô do véio da van? O véio da van dança, não dança.
O robô da van dança. Eu acho que dança.
Você não pode falar só a van, tem que falar véio da van.
Desculpa, a empresa, que... razão social, véio da van, Enterprises.
Se você falar a van, o que é isso? Todo mundo vai. Você fala véio da van? Todo mundo sabe que é aquela estátua escrota, que é aquele véio careca.
O véio careca da van. Ele começou a usar com um certo orgulho o nome Véio da Van. Eu acho que a gente deveria mudar o nome dele para Véio Careca da Van.
É, né? Que aí você vai e pega uma característica que ele provavelmente não deve gostar ou não se importar com ela e põe em evidência.
Mas eu acho que careca ele não deve se importar, não, porque ele é.
Ele é careca.
Ele é indiscutivelmente careca. Não é tipo eu, assim, que sou mais ou menos careca.
Você que gostaria que eu te chamasse? Ah, não, o careca não. Da.
O careca do Zip Zap Cast. existem dois membros desse podcast, o careca e o que não é careca. O Edu, às vezes, ele troca de lugar comigo quando ele raspa a cabeça.
É, eu gosto de raspar a cabeça, inclusive, preciso.
Mas, Edu, uma profissão que o robô não pode roubar, eu acho, que é a de programador do robô.
Pode sim.
Por quê?
É, João, assim que ele conseguir, assim que a pessoa que programar o robô, colocar lá o diabo que for na programação do
não
robô...
Não é o diabo, é a programação. O diabo é outro podcast, o próximo talvez.
Assim que o programador fizer uma programação do robô que aceite que o robô consiga aprender com os próprios erros e, tipo assim, incorporar as coisas que ele tá errando pra aprender...
É assim que começou o Robô Ed.
É, pois é, assim que, e é assim que vai acabar a humanidade. O robô vai chegar num ponto que ele não vai precisar
bandeira...
mais de uma intervenção humana.
Isso quer dizer que o humano, ele vai, um dia, vai programar um robô pra programar um robô. E aí vai gerar pra sempre um robô programando outro robô.
É, tudo depende da preguiça.
É verdade.
E da vontade de manter um emprego ou não.
Inclusive, você sabe que boa parte dos programas que você usa surgiram de uma ideia que alguém falou assim, porra, isso tá difícil de fazer, né? Vou fazer de um jeito melhor.
Sim. Eu sei disso.
E aí, o meu trabalho, Edu...
Eu pratico isso, João.
O meu trabalho, Edu, atualmente, é corrigir erros que não existiriam se fosse meu trabalho.
Ah, olha aí.
Entendeu?
Que bom.
É, bom, né?
Caçar erros.
Não é exatamente isso. É apresentar soluções pra problemas que não existiam antes.
Que bom, João. No meu trabalho, eu também... Eu crio soluções, mas em forma de relatórios.
Ah, tá.
E pra facilitar a minha vida, porque eu tenho que fazer relatórios, Eu faço meus relatórios o máximo automatizado possível.
Então, você programa robôs pra fazer os relatórios?
Não, programa um robô. O Excel um robô, eu sei eu mexer no Excel. É isso que eu faço.
Um dia o Excel, Edu, ele vai ser... O Excel, ele mudou muito de um tempo pra cá, de tempos pra cá, né? O Excel, ele começou com um monte de função nova e tudo mais. Vai ter uma função do Excel que ele vai sair duas mãos do lado do seu computador e vai digitar pra você a planilha. Sabia? Tá desenvolvendo isso já.
Já existe algo parecido, que você consegue fazer o Excel se retroalimentar com algumas coisas. Então,
viu? É só uma questão de pegar uma mãozinha agora.
Exatamente. É isso aí, João.
É isso aí. Tem outro filme, Edu.
Meu Deus do céu.
É cara, muito
o
filme,
ser humano
Edu.
Tem um quê com robô?
É porque o robô é um negócio fascinante, Edu.
Pra alguns.
Eu acho que o robô é um negócio fascinante. Mas eu vou falar do filme. O filme, inclusive, é um filme desses que o robô, na verdade, é um ser humano. Chama AI, Inteligência Artificial. E sim, o filme chama AI, Inteligência Artificial. Não é IA. Perdão. Errei. O filme chama IA, Inteligência Artificial. Errei de novo. O filme chama AI mesmo. Eu acho que isso...
Você vai continuar nesse looping eterno de errei? Pode continuar, já não vou te interromper, não.
Não. Eu tava pensando... Eu pesquisei.
É AI ou IA?
É AI.
AI?
Aí.
Ok. Bom, então.
Foi muito burro, porque eu pesquisei essa porra em casa. Aí eu fiquei assim, caralho, por que eles não traduziram? Tipo assim, o nome do filme é AI, Inteligência Artificial. Só que Inteligência Artificial, então, teoricamente falando, é IA. Só que o filme original em inglês é AI, Artificial Intelligence. Só que AI não significa nada. Então ele podia traduzir o título pra IA, Inteligência Artificial. E eu fiquei puto. E aí eu vim aqui nesse podcast que eu ia reclamar sobre isso e acabei me confundindo todo.
Foi por isso que você sugeriu o tema robô?
Não.
Ah, tá.
Eu pesquisei depois que eu sugeri o tema.
Ah, que bom.
Puta que pariu. Porra.
Se a gente fosse gravar sobre o robô por conta dessa indignação sua...
É, era mais fácil me indignar com a localização em português das coisas. Que tem muitas, realmente.
Que puta que pariu, né? Você sair de IA. Não, beleza, né? O elo de ligação até robô é fácil, mas...
De IA pra robô.
É fácil. Né?
É claro, pô, a Alexa é uma IA.
Ah, vagabunda.
Neste podcast, nós odiamos as mulheres virtuais. Edu, você acha que a Magalu, do Magazine Luiza, é uma mulher virtual?
Ah, eu gosto dela. Eu gosto da Magalu, eu sigo ela no Twitter, fico lá curtindo as coisas dela. João, eu sei.
O capitalismo pegou você, Edu.
Eu sei que ela é, tipo,
um cara.
Um nada.
Ela é três caras, velho.
Não, cara, ela representa uma rede de lojas brasileira, de varejo, uma mulher que cai, carregando a tocha das Olimpíadas. Ela caiu.
A Magalu?
A dona... a dona Luísa.
A Magalu caiu carregando a web tocha das web olimpíadas.
E é um vídeo incrível, você que gosta de vídeo de...
Veja a Magalu do futuro.
De velhas caindo, ela é sensacional. Dá pena dela,
Edu,
porque ela
não
vira...
Não fica bem falar se você gosta de vídeo de velhas caindo, porra.
É muito bom, João. É muito bom, de verdade.
Respeito os idosos.
Respeito, sim.
Mas
eu adoro a Magalu.
A Magalu representa uma rede.
Ela não é nada, né? Ela só é uma cara, né? Um desenho, uma mulherzinha que pessoas tweetam por ela, que pessoas fazem a... Como é que é? A animação dela?
A animação da Magalu, Edu, coloca aqui. Magalu. Vai ser a capa do podcast.
Tá bom, Magalu.
Mas então, a Magalu, você considera a Magalu como um robô? Você acha que a Magalu...
Acabei de falar que não.
Ficaria... Falou? Não ouvi. Você acha que a Magalu ficaria bem como um robô? Tipo assim, imagina que a pessoa tá fazendo um robô
não,
que nem o AI, Inteligência Artificial.
Não, porque olha só. Hoje
Falei
em
aí
dia...
De novo.
Hoje em dia...
Toda hora essa porra.
Hoje em dia, a gente não tem tecnologia suficiente pra fazer um robô com uma cara e semelhança a Magalu. Ou tem?
Tem pra caralho, Edu. Tem muito.
Então, tô sendo enganado.
É,
por que que não tem a Magalu?
Porque a Magazine Luiza não investiu ainda em japonês, né?
Eu acho que tem que investir, hein?
Existe aí... Você comprar um pacote aí de 6 japoneses, mais ou menos, você consegue facilmente fazer uma Magalu robótica.
De fato, João. Desculpa. Foi mal.
Você tirou o cabelo Black Power do seu microfone.
Fiquei só olhando pra sua cara, né? Foi mal.
É, mas eu acho que se a Magalu investisse em comprar uns 3 japoneses, não precisa de 6, também um pacote todo, ela conseguiria produzir uma Magalu virtual. Mas aí o problema é, vale a pena?
Vale.
Você não acha que a Magalu iria bater na Dona Luiza? Ela ia maltratar a Dona Luiza? Porque o robô não tem escrúpulo, ele não tem humanidade dentro dele. Ele não sabe que idoso tem que cuidar do idoso. Não sabe, ele ia meter a porrada na Dona Luiza.
Eu imaginei. No escritório da Magazine Luiza. A Magalu maltratando a Dona Luiza.
Não, aí, tipo assim, chega os investidores. Ai, velho. Chega os investidores lá, sei lá, os caras da Ponto Frio com o seu robô Pinguim. pedindo uma parceria com a Magalu. Aí tá a Dona Luiza.
Os caras do Ponto Frio sendo um pinguim. e os anãozinhos sendo. os assistentes. E a Magazine Luiza, a Magalu, no caso.
Ah, não.
Vai estar tá lá toda escrota. Vai, véia, Luiza.
Eles abrem a
Pega
porta.
Pega água pro pessoal.
Eles abrem a porta. Aí tá a Dona Luiza lá no cantinho da sala, com a cadeira assim. Aí a Magalu com um pedaço de pau na mão. Vem aqui, ó, sua velha! No caso é, vem aqui, sua velha! Pá!
Não, ela vai ter comunicação boa.
Ela vai falar que nem a Magalu?
Eu vi. A dubladora da Magazine Luiza é sensacional.
Hoje em dia tem essa parada de o dublador ser parecido com o personagem que ele interpreta, né? Tem? Será que a Magalu tem?
Sabia não.
Será que a Magalu parece a Magalu?
Tomara que sim. Mas se ela aparecesse, pra que a gente ia precisar de uma representação virtual dela, hein?
É porque não querem associar a pessoa a Magazine Luiza.
Mas se ela aparece...
Ao desenho.
Você imagina assim, ela na fila da lotérica querendo pagar a conta dela, ela aparece com a Magalu e ela fala com a Magalu. Aí a pessoa da lotérica que fala, olha, você parece a Magalu.
Mas você sabe...
Continua, João. Mesma coisa.
Não continua. E outra coisa, parecer a Magalu é um negócio muito fácil, porque ela é uma pessoa muito igual a várias. Ela é uma mulher branca de um cabelo preto.
João, ela é a Dona Luiza, só que mais jovem.
Tá vendo? Mais um motivo pelo qual eu acho que a Dona Luiza... É atualmente uma viajante do tempo. Ela viajou no tempo pro passado.
E nenhum
Como
momento,
é que você sabe
legal,
que é?
O legal disso é que em nenhum momento você começou a falar eu acho que a Dona Luiza do Magazine Luiza é uma viajante do tempo.
Eu nunca falei isso?
Eu pensei nisso.
Nesse
podcast
eu falei tanta coisa que eu me perdi no assunto e a Magazine Luiza do
viajante... tipo assim, foi o que eu acabei de falar, você... Usou isso como prova?
eu posso falar agora e colocar antes e você tá errado.
Então tá bom, João.
Não vou fazer
isso. Faça isso.
Eu gosto muito de você pra fazer esse tipo de coisa.
Eu gosto que aqui são argumentos precisos, aqui tem informação.
São argumentos muito bons. Então, peraí. O ponto era... Qual que era o ponto? Era que é mulheres virtuais.
A Magalu é maravilhosa. Pra mim, esse é o ponto. Eu adoro a Magalu.
Edu, numa porrada virtual entre a Magalu, a Alexia e a Siri. Quem ganha?
Magalu.
Porque a Magalu tem braços, né?
Não, claro.
É, tá.
Não, e eu, tipo... tem ótimas figurinhas da Magalu.
Você me manda alguma? Porque eu só tenho uma figurinha do Dolinho, que é o equivalente da Magalu do Dolly.
Cara, tem uma figurinha que veio oriunda de uma foto da Magalu, que ela sensacional. Essa
vai ser a capa do nosso podcast. Eu não sei nem qual é. Ok, não vai.
Eu acho...
Tá, então...
Eu acho um pouco demais. Eu vou descrever aqui, após eu terminar a descrição, você...
Eu coloco o pi em cada...
Ou você coloca o pi ou você tira do episódio.
Tá bom.
Porque a Magalu na... É sensacional, João. É sensacional. É uma das melhores fotos da Magalu que existem. É a trans Magalu.
Na moral,
velho. Que bom que eu tô te fazendo esse divertir. Deixa eu ver se eu acho rapidinho pra te mostrar. Você nunca viu essa foto?
Eu não ando pelo lado da internet, não.
Você tá andando pra um lado muito errado, então. Porque Edu, o lado que eu ando tá muito certo.
Edu, agora que não pode deixar o ser humano fazer coisas 3D, velho. Não pode. Até a Magalu, que é uma mulher virtual, Edu.
João, será que se a gente sentar e pesquisar agora, a gente encontra...
Pornô da Magalu.
Tipo um hentai da Magalu.
Edu, você tem dúvida? Eu tenho... Velho, eu tenho menos certeza da minha morte do que disso.
Eu adoro isso. Tipo a fanfic da Magalu.
A Magalu pegando o Dolinho. A Magalu pegando a Nath Natura.
Adoro a Nath Natura também.
Porra, Eduardo, você gosta muito de mulheres virtuais, exceto as mulheres virtuais gringas.
Cara, a Nath Natura, ela é sensacional, fala sério. Ela é bem feita, ela é simpática.
Ela é simpática, mas ela vende produtos naturais.
Que é maravilhoso.
É o tipo de gente que eu...
Eu descobri que eu adoro a Natura.
Por causa da Nath Natura, Edu. Não, você caiu de novo no conto do capitalismo.
Não, não caí no conto do capitalismo não, João. Deixa eu te explicar o porquê. Eu entendo que a Natura é uma empresa que ela é capitalizada. Ela não é uma empresa legal. Mentira.
Sim. Nenhuma empresa é exatamente.
Se a gente parte do princípio que nenhuma empresa é legal. Mas a gente pode ter, por exemplo, álcool. Por exemplo, álcool não é legal e muita gente gosta, certo?
É, se tivesse então, uma Nath Natura, tipo um Zezé da Brahma.
As pessoas evitam comprar álcool ou consumir álcool. Tem gente que nem quer evitar, mas as pessoas evitam porque não pode ficar bêbado o tempo todo, ok? Beleza, então. A gente não gosta do álcool, mas mesmo assim consome, correto?
Correto.
Então, beleza. A Natura é uma empresa que eu gosto dela, mas é porque eu gosto de uma empresa, ué. Fazer o quê? Que nem uma... Não é um vício, mas tipo assim, é legal. A Natura é legal. O que acontece? A Natura, pra eu gostar dela...
Eduardo está nesse momento me explicando por que ele caiu no conto do capitalismo. Pode continuar.
Mas, claro que eu vou explicar. Além de ter a Nath Natura, que é uma pessoa assim, que é uma...
Viu? Caiu no conto do robô.
Caí no conto do robô.
E do capitalismo? Do capitalismo robô.
Se eu tivesse na máquina de teste de Turing, agora eu estaria reprovado.
Edu, quem ganharia o teste de Turing? A Nath Natura ou a Magalu?
A Nath Natura.
Você perdeu os estribos.
Se fosse comigo, a Nath Natura ganhava. Qualquer um ganha do teste do Turing comigo.
Exige aquele negócio do Vale da Estranheza. Que é quando uma coisa quase parece um ser humano. Mas não vale, assim. Porque, tipo assim, olha só. Tipo, imagina que existe um personagem cartunizado. Imagina o Mario, por exemplo. O Mario é pequenininho, cabeçudo, cartunizado, né? Então as voltinhas dele são perfeitas e tal. E aí imagina o Mario agora... mais próximo de um ser humano, assim, uma pessoa mais alta, numa estatura normal.
É só assistir o filme que teve no Mario, né?
Não, mas esse filme são seres humanos.
Ah, você quer transformar...
Não, calma, você perdeu o ponto. Imagina o Mario...
Eu sou burro, João.
Não,
desculpa.
Não é burro, você só me atropelou. E agora eu tô com a perna quebrada. Imagina o Mario com a altura um pouco maior, com as proporções um pouco melhores, com a feição mais humana e tal. Agora imagina o Mario ultra realista. O Mario... Que, tipo, dá pra ver a cavidade, assim, do olho dele, dá pra ver as pálpebras do Mario, o cílio do Mario. Só que o Mario, ele não é um ser humano. Ele não pisca que nem um ser humano. Ele não mexe o rosto que nem um ser humano. Você olha pra aquele Mario personificado do Mario e você sente medo. Você não sente como se ele fosse um ser humano. Você sente como se ele fosse alguma coisa tentando imitar um ser humano. E isso chama Vale da Estranheza. Que é o que o ser humano um dia vai perder, porque aí o ser humano vai achar tudo... Nada mais vai ser estranho.
O ser humano, ele já se adapta com muitas coisas, né?
Já se adapta, é verdade.
Então, pra esse Vale da Estranheza vai ser só mais uma sexta-feira.
Você vai ver uma pessoa com um cabelo diferente e um robô, vai ser a mesma coisa pra você.
Pô, exatamente, você não vai nem saber distinguir. Mas eu voltando à Natura, eu gosto da Natura porque ela tem projetos musicais muito bons, os produtos não são tão caros assim... E tem a Nath Natura. Pronto.
O ponto, na verdade, isso aí que você falou é só pra falar que tem a Nath Natura. O resto, foda-se pra você.
É.
Eu concordo. Eu sou fã da Nath Natura.
Que bom, João. Que bom que você me entende, porque eu sou fã da Nath Natura e sou fã da Magazine Luiza, que é a Magalu. Você tem alguma...
Mulher virtual, você quer dizer?
Não mulher virtual, mas algo virtual que você goste. Além do Robo Ed, que eu percebi que você tem um tesão no Robo Ed.
Eu não gosto muito do Robo Ed, não, Edu.
Eu acho que você gosta, João.
Eu talvez goste um pouco do Robo Ed.
Então,
cara, eu acho que dessas coisas de interação virtual, eu não sei. Eu acho que eu não gosto de nenhum, mas eu odeio particularmente quando você liga pra um atendimento e tudo mais e a gente atende um robô fingindo ser um ser humano.
Tenho dois. Eu tenho dois que eu odeio profundamente. profundamente.
Qual?
O Eduardo. Atendente da Vivo. Mano, é horrível você ligar pra Vivo.
Por que, que você dá o nome pra porra de um robô, velho?
Não, cara, Eduardo, nem é um nome legal, nem é um nome simpático pra você dar.
É um nome legal.
Não, não é um nome simpático. Você fala assim, ah, qual é o seu nome? Eduardo. Você espera que um atendente virtual se chame Eduardo e que vá te atender?
Eu me esperaria que ele tivesse um nome mais robótico, tipo Eduardo Tron. Cyber Eduardo.
Não, não, olha só, João, sério. O atendente virtual da Vivo, Eduardo, detesto ele, ele é ruim. Ele não te atende.
Seguindo o exemplo da Magalu e da Nath Natura, o Eduardo tinha que ter um nome com Vivo. Tipo, Vivoardo.
A Bia do Bradesco.
Vivoardo.
Eu odeio.
A Bia do Bradesco.
A Bia do Bradesco. Eu não tenho conta no Bradesco.
Eu não... O Eduardo, ele acabou de falar que não odeia mulheres virtuais, mas ele tá destilando o ódio dele pra todos os atendentes que tem.
Cara, você tenta ligar no Bradesco, você tenta falar qualquer coisa, que eles não deixam você aquele sistema de apertar botão, uhum. De apertar o número que você quer pra escolher uma opção, eles não fazem isso com você. Eles não. Esperam você falar. Aí você fala, consultar extrato, ou se não, falar com o atendente. Eles cagam pra você. Você disse não sei o quê, e não é o não sei o quê que você quer. Sabe, você disse... Comer carne, é isso que você quer?
É, sim, eu liguei pro Bradesco porque eu quero comer carne.
Exatamente. É horrível.
Cara, então, eu acho que existia um tempo em que você via claramente que era um robô, a pessoa te... quer dizer, viu? Já errei, já. O robô te atendia assim, olá, eu gostaria de não sei o que, não sei o que lá, preciso de suas informações. Aí você ia lá. Aí beleza, aí o robô, ok. Ou só a conta, não sei o que, tem um boleto em aberto, não sei o que lá. Era um robô, claramente um robô. Eu não sei fazer voz de robô, você percebeu, né? Mas agora virou assim. Olá, eu vou te ajudar nessa jornada que não sei o que lá. Me passa o CPF, por favor. Aí você fala, um, dois, não sei o que.
E quatro. Tem a porra do barulho do tec-tec.
Exato. Aí o robô fala assim, peraí que eu vou pesquisar. Por que você vai precisar de um computador se você é um computador? Será que já desenvolveram as mãozinhas que eu falei no metade do episódio que digita? Será que é isso?
Não, João. Isso é o ser humano querendo ser escroto.
Aí o robô, ele... Presta atenção.
É por isso que o ser humano vai morrer.
O robô, ele pode pesquisar no banco de dados dele direto. Ele não precisa fazer tic-tic-tic e demorar alguns segundos. Você, às vezes, tá cagando. E, no caso, literalmente cagando, mas não é isso que eu quis dizer. Você tá cagando pro robô fingir que é um ser humano. Você fala, eu preciso do meu negócio. Me manda meu boleto, sei lá. E o robô tá lá. Pera aí. E tem hora que parece que ele erra. Aí dá backspace. Aí... Velho. Pra quê? Por que que eu quero... Olha só, existem momentos na minha vida que eu quero, por exemplo, ter uma interação mais humana. Por exemplo, que é quando eu tô, sei lá, eu tô... Porra, eu tô ligando meu celular e eu quero que o texto me fale exatamente o que eu quero. Eu quero falar assim, se você quiser usar o leitor digital, clica aqui, não sei o que lá. É isso que eu quero, é só isso. Por que que precisa ter alguma coisa fingindo que é um ser humano pra mim?
Eu não sei o que falar, João.
É, não tem o que falar.
Eu não sei o que falar porque eu concordo com você.
Não, não tem como.
Mas eu vou ser muito sincero pra você.
Diga.
Eu não gosto que finjam que é um ser humano, mas eu adoro não ter ser humano me atendendo.
Porra, sério? Eu sempre escolho a primeira opção que dá pra eu falar com o ser humano. Eu uso.
Não, João. Sabe aqueles atendimentos, aquelas máquinas de atendimento que você vai no mercado,
não,
que você
tá,
quer.
Ok.
Eu não preciso passar numa pessoa pra poder passar meu negócio. Eu saio mais feliz dali.
Só porque você não... É tipo usar o iFood?
Tipo usar o iFood, você não fala com ninguém. Tudo que facilita a sua comunicação com outro ser humano, você não precisa falar de forma falada, sabe, de volta de você. Tipo, usar...
Você não precisa verbalizar suas necessidades.
Exatamente, você não precisa verbalizar porra nenhuma. Você só vai falar, eu quero isso aqui, sem isso, sem isso, sem isso. Você vai clicando até botãozinho. Você vai dizer, quero isso. E a porra vem e aparece pra você, você tem que no máximo dar bom dia pro boa noite, boa tarde pro motociclista.
Edu, motociclista?
Você vai ficar realmente caçoando das minhas falhas?
Que falhas, edição? Porra? Mas você não falou ciclista?
Eu falei motociclista.
Perdão, eu tossi. Não caçoei, juro. É porque eu tava lendo aqui, eu fiz uma pergunta seguinte, Edu. Perguntei o seguinte no meu Instagram. Se você pudesse ter uma parte do corpo substituída por uma parte robótica, qual você substituiria? Eu quero saber de você, Edu. Qual você substituiria?
O cu.
Por quê, Edu? Eduardo Railton, o primeiro ser humano com um cybercu do mundo. Acabou. Eu não tenho nem mais o que dizer.
Não, cara, não tenho porquê. Porque, tipo assim, as pessoas, quem convive comigo sabe que eu falo muito cu.
É porque você toma muito no cu, Edu, durante a sua vida.
É, pode ser, João. Mas de verdade, cara, quando eu não tenho o que falar, eu vou expressar que, tipo assim, tem alguma coisa errada ou que eu não gosto, eu falo sempre cu. Então você fala, parte do seu corpo humano, você fala, vem cu na minha mente, cu, 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 cu,
cu, cu, cu. Vou dizer...
E eu não tenho porquê, não é nem porque, caga muito grosso, não dá muita bunda, nem é isso. É... Porque eu sou o cu, quero trocar o cu. Vamos,
um cu robotizado nunca vai fazer você ter prisão de ventre.
Um cu robotizado, você não
vai ressecar?
Você pode botar
vai limpar automaticamente?
Isso aí, você pode botar um sistema autolimpante.
Caralho, esse é top, meu. Eu quero ter meu cu automatizado também.
Tá bom, João.
Eu ia falar olhos, porque eu queria ter, tipo assim...
Zoom.
É, cara. Na verdade eu queria mesmo só não ter miopia, mas aí adicionando, tipo, variação de meu olho ficar azul do nada, por exemplo. Meu olho, colocar a visão noturna, ligar aqui um botão, tchum, o olho virar a visão noturna, por exemplo. Ia ser top, velho. Mas as pessoas, Ju não, Edu, que tem uma Ju. As pessoas responderam, vou falar só algumas só. As pessoas responderam assim, ó, Juliana, Jonon, me disse o seguinte, que queria ter um cérebro robotizado, pra não ter sentimentos. Ela, eu citei isso aqui porque faz muito o clima do programa, porque tá meio bad vibes, do nada você me mandou.
Uhum.
Né? Aí a Juliana Rabelo, que não é a Juliana Jonon, ela falou, os olhos, pra não precisar pagar óculos nunca mais. Realmente, é impossível. É, não existe desvantagem.
Mas só percebe isso quem tem problema de vista, né?
É.
Quem não tem problema de vista, foda-se.
Aí o Paco, sendo o Paco, que já participou aqui do nosso podcast, né? Fez um barulhão essa porra. O Paco, que já participou do nosso podcast, ele respondeu a seguinte coisa. O dedo mindinho do pé. Pra não doer na hora da topada. Eu acho, assim, um desperdício da robótica. Porque seu dedinho mindinho do pé poderia ser, por exemplo, um isqueiro. Poderia ser um dedinho mindinho robótico que você larga ele no chão e ele aspira seu chão.
Eu acho olho robótico inútil. Eu acho dedinho do pé inútil.
É, depois,
eu acho cérebro.
Depois do cu robótico.
Mais inútil que tem da face da Terra.
Eu acho que depois do
é
cu
o
robótico.
Cérebro. Porque o que é correto a pessoa escolher é o cu. Não tem outra discussão, cara. É o cu e acabou.
Eu tenho que dizer que vocês todos perderam. O Eduardo ganhou o cu robótico. O nome desse episódio vai ser cu robótico. Coloca aí. Cu robótico.
Cu robótico com a Magazine Luiza.
Pode dizer. O cu robótico da Magalu. No caso, a gente não vai colocar a foto da Magalu que o Eduardo me mostrou, porque ela é realmente horrível. Ela é uma...
Cara, eu... Por mim, eu dou ok.
Não.
Eu sou foda-se.
Não. Porque se a gente colocar um episódio chamado Cu e a foto da Magalu dessa maneira, vai ser o Spotify vai expulsar a gente da planta.
Não, eles botam só um Ezinho de explícito.
Mas aí vai ter a foto da Magalu pelada, velho. Pensa só, a Magalu... Você falou assim, você perguntou, a Magalu tem cu?
Tem.
Cara, a Magalu ela pode ter o que as pessoas quiserem. Ela pode, por exemplo, tipo assim, ela sempre aparece do torso pra cima.
A gente viu na foto que pode ser qualquer coisa.
Não fala nada. A gente viu ela do torso pra cima. Se ela tivesse, por exemplo, não, você viu coisas que você não deveria. Mas se ela tivesse, por exemplo, pata de camelo ao invés de mão e tentáculos nos pés.
Pata
poderia.
De camelo não foi interessante se utilizar pra uma personagem feminina.
Não é, galera, não foi isso que eu quis dizer.
Se ela tivesse tesouras ao invés de...
Tesouras. As pessoas vão me cancelar do Twitter depois disso. Fiz piadas misóginas. Não foi... Eu estava citando literalmente patas. De literalmente camelos. Você não acredita em mim. Você tá...
Eu tô deixando você ir. Quando eu fico calado, só olhando pra você, porque eu tô esperando você desenvolver. Eu que não... eu sinto que você não terminou ainda, sabe?
Eu não, é maior padrão
dos mundos. E eu não posso ser uma voz de razão pra botar razão na sua loucura, não.
Na verdade, a maior parte das vezes que eu estou falando, eu preciso urgentemente que você me interrompa.
Eu deixo você ir.
É tudo que eu quero na minha vida que você me interrompa. Não,
manda ver.
Não, não, não. E aí, Edu? Porra, eu me perdi. O assunto já foi do robô Ed Magalu? É. Transforme?
Transforme, a gente perdeu um tempo.
Eu não sei o que discutindo se Transforme é robô.
Deve
ou não.
Deve ter sido uns 30% do episódio falando sobre Transforme.
Não, discutindo se o Transforme é um robô ou não é um robô.
A gente falou sobre robôs famosos? Eu não lembro.
Qual robô famoso? O famoso, o robô da van.
O robô famoso é o robô do Louro José. Na época, numa vez que eu tava assistindo, olha só, então esse robô é famoso só pra mim nessa vez que eu tava assistindo. O especial de 10 anos de Ana Maria Braga.
Essa história é muito boa, Edu. Vai lá, pode contar.
Os 10 anos da Ana Maria Braga que botaram um...
Porra, 10 anos da Ana Maria Braga?
10 anos
foi,
da...
Há pelo menos 50 anos atrás, então.
10 anos do programa, mais você.
Há pelo menos 200 anos atrás, então.
Então, 10 anos do programa, mais você, que é Ana Maria Braba... Braba.
Ana Maria Braga.
Que a Ana Maria Braga.
Ana Maria Bote.
Que a Ana Maria Braga fez um programa ao vivo no estúdio e tal, botou um monte de gente
robô
lá pra assistir.
Tudo robô.
E numa das partes do programa, inclusive ela tava fazendo suspense o tempo todo. Pra onde que o louro tava, não sei o que, não sei o que lá. Foram necessários dois comerciais, o João, pro louro José aparecer
robótico
andando no palco.
Caralho! Não, você me surpreendeu real agora. Eu não achei que fosse isso.
Não, tipo assim, andando, gesticulando, olhando pro lado, olhando pro outro, abrindo a boquinha, e a Ana Maria Braga lá falando com ele, né?
Entendeu? Você falou dois episódios como se fosse muita coisa, mas se fosse um programa da Record ia durar pelo menos uns 3 dias.
Não, tô falando duas propagandas.
Uhum.
Entendeu? Dois intervalos.
Então, você falou assim, como se fosse uma grande coisa. Na Record, esse programa aí duraria uma semana.
Ah, mas a
se
Record.
Se fosse o da Atena, o...
A Record, eles são mestres nisso.
Eles são, eles
mas
transformam.
Mas eles não têm nada famoso assim nesse livro que não é o Louro José, né? E o.
Se tivesse um da Atena robô.
Deus me livre. O que você vai fazer? O da Atena humano já é uma merda. Agora imagina o da Atena robô.
Mas eu posso te convencer agora?
Não.
Vou te convencer. Não, não sobre o da Atena. É, você não acha que seria inevitável na sociedade onde robôs estão cada vez se tornando mais próximos do ser humano a gente construir um Gugu robô?
Não, mas isso aí não é que é inevitável, é porque a gente não conseguiu ainda construir.
Eu acho que já, Edu.
Não, não conseguimos. Se tivesse construído, o Gugu robô ia ser a salvação.
Eu acho que o Gugu, ele foi substituído por um robô enquanto ele estava dentro do pintinho amarelinho. E aí, o momento. Tá ligado com essas histórias que tem o.
Só vou fazer um parênteses. São momentos como esse que eu fico calado. Tô só deixando você falar.
São momentos como esse que eu preciso muito da minha mãe segurando minha mão e perguntando se eu tenho orgulho disso que eu me tornei. Como eu fui. Eu fui. Semi chamado a atenção aqui pela minha fala, eu vou manter ela pra mim. Então, o Gugu robô não é uma realidade.
Eu fiquei calado, João. Eu só falei isso, eu esperei você ir.
O Gugu robô não é uma realidade do mundo real.
Não é uma realidade, mas é uma coisa que eu gostaria muito que fosse.
Pois é, Edu. Eu acho que com essa, do Gugu robô, a gente pode terminar esse episódio incrível, robótico.
Eu acho que já chega de robô.
Já. Então, Edu, acho que com essa do Gugu robô, que foi uma piada que não deveria ter sido feita, a gente pode terminar esse episódio sobre robô, um episódio robótico? Um episódio, um cyber
eu
episódio.
Eu acho que a gente gosta muito do Gugu.
As pessoas, elas disseram que vão me dar uma camisa do Gugu.
Porra, se der pra você, tem que dar pra mim também, você
é
sabe,
foda,
né?
É, o foda é que... É, eu vou pedir duas.
Ah, tô nem aí. Eu também, eu sou co-host desse programa. Você
Eduardo
sozinho,
é tão Gugu lover quanto eu.
Eu sou mais até.
É, eu nem gosto do Gugu.
Eu sei. Eu sou Guguzão, eu sou Gugu power.
O Eduardo é um Gugu lover, eu sou um Gugu liker.
É, cara, eu gosto muito do Gugu, de verdade. Eu fiquei triste quando ele morreu.
Eu fiquei triste quando ele morreu também.
Mentira,
fiquei,
João,
sim.
Você nem gosta. João,
não, mas eu não gostar de uma pessoa não quer dizer que eu vou ficar feliz quando ela morre.
Você não gosta tanto do Gugu quanto eu. Eu só queria pontuar isso.
Eu sei que não. Eu não posso discordar. Enfim, com o Gugu robô, Edu.
E atenção, se você der uma camisa de Gugu pro João, você não tem perdão. Não tem. Não,
se você der uma camisa de Gugu pro João.
Não tem perdão, eu também não ter. Não, eu vou ficar profundamente ofendido.
Se você me der uma camisa do Gugu e não der pro Eduardo, esse podcast acaba.
É bom você esconder essa camisa de mim, João. Se você me mostrar a camisa, olha a camisa que eu ganhei do meu ouvinte.
A inveja tomará conta do seu coração e você me matará.
Não, a gente vai falar, se não tem uma pra mim, ok, então. A gente acabou o podcast aqui.
Viu? E depois eu que sou vendido. O Eduardo tá se vendendo pra uma camisa do Gugu.
Não tô me vendendo, tô fazendo uma chantagem. É diferente.
Tá bom.
E é uma chantagem, só se a pessoa quiser acabar com o podcast, ela pode acabar, ué.
Pode. A qualquer momento. Lembra quando eu falei que eu tava vendendo o ZipZopcast, quando você me chamou de vendido? Uhum. Agora, pra você acabar com esse programa, é só você dar uma camisa do Gugu pra mim. E ponto. Exatamente. E não dá pra Edu.
Acabou. Acabou. Eu tô falando sério, João. Se você aparecer aqui com a camisa do Gugu só pra você...
E se eu fizer uma camisa do Gugu?
Aí foi você que fez.
E eu vou ter que fazer pra você também.
Exatamente. Pronto.
Tá bom. Fechou então. Combinado?
É, combinado.
Eduardo revoltado porque eu não gosto do Gugu. É, com o Gugu robô, a gente termina esse episódio. Quer dizer, com essa discussão sobre o Gugu, sobre quem gosta mais do Gugu do que o Gugu.
Tá difícil a gente ter um episódio que a gente não fala do Gugu, né?
Não, é impossível. Inclusive, esse episódio não tinha absolutamente nada a ver com o Gugu. Eu só chutei o Gugu e a gente tá falando do Gugu.
Não, se você deixar, João, eu vou aqui falando do Gugu e vou ficar falando do Gugu o dia todo.
Edu, sabe qual que é o melhor vídeo da internet atualmente?
O do Gugu.
Não, é um vídeo do Rodrigo Faro. Ele tá chorando. Ele tá chorando. Aí ele fala, Gugu. Posso colocar pra tocar rapidinho aqui? É um vídeo que literalmente tem 2 segundos.
Eu adoro o Rodrigo Faro falando do Gugu.
Eu também. É minha parte favorita do mundo.
Nossa.
É sério. No meio de todas as guerras, de todas as crianças passando fome, de todas as injustiças sociais, de toda a desigualdade, este homem, ele vai salvar a humanidade.
Chega, né, João?
É isso, gente. Um abraço pra vocês. Obrigado por ter ouvido nosso podcast até aqui. E impressionante que vocês estejam realmente ouvindo o podcast até aqui. Eu sou João Pedro Buzato.
Impressionante que você tá aguentando todos esses episódios.
É, impressionante que você esteja aguentando realmente todos esses... Eita, caralho, esses episódios, como o Edu gostou de citar. Eu sou João Pedro Buzato.
Eu sou Eduardo.
E até a próxima. Esse foi mais um ZipZopcast. Pra você. Beijo.